Olá, bem-vindos a mais um Isto Não Passa na Rádio. Estamos de volta, como sempre, todas as semanas, se bem que desta vez o Nelson Ferreira teve de se ausentar, por isso este programa vou ser só eu, Diogo Lopes, e o meu comparsa, Gonçalo Correia. E antes de começarmos ou revelarmos o tema desta semana, vamos arrancar já com Nick Cave and the Bad Seeds, com a música Black Betty, porque isto não passa na rádio.
Captain can't hold her. The captain can't hold her all the way I do now. Ada got a gold mine. Where about Bernice? The ship is golden. About Bernice. Oh, look a looky yonder. Well, the sun done gone. Black Betty, Bam-a-Lam, a Black Betty had a baby, Bam-a-Lam. Damn thing was crazy, Bam-a-Lam. Black Betty, Bam-a-Lam. Black Betty had a baby, Bam-a-Lam. Black Betty had a baby, Bam-a-Lam. Jail. On Wednesday, baby, my trust tested. On Thursday, nobody could blow my bell. Yes, I'm all almost done.
Então, acabamos de ouvir a música de abertura para, para o programa desta semana, que vai ser um revisitar de uma temática que nós de vez em quando fazemos por aqui, que é basicamente aquilo que nós mais temos ouvido nos últimos tempos, e esta minha primeira escolha, lá está, enquadra-se obviamente nesse registo, e temos aqui o Nick Cave e os seus Bad Seeds a cantar uma canção muito, muito, muito antiga. Não se sabe muito bem a origem desta música, mas pelo menos temporalmente, mas sabe-se que é uma música com uma grande, muito enraizada na cultura afro-americana dos tempos da escravatura e tudo mais, até porque esta música chama-se Black Betty, mas a versão que nós ouvimos é uma versão que foi originalmente cantada, salvo erro, pelo Led Belly, um tipo incrível, tipo blues, muito, né? Exatamente, super, super conhecido, e lá está também muito associado a este universo da música negra, tanto que a versão original dele, desta música, ou pelo menos a versão que ele cantou desta música, chama-se Looky Looky Yonder / Black Betty / Yellow Woman's Doorbells. Mas a parte de Black Betty, que é do meio, foi tornada muito popular em 1977 com uma banda chamada Ram Jam, que fizeram assim uma versão mais roqueira desta canção, mas a verdade é que ela já foi interpretada por imensa, imensa, imensa gente. Até o Tom Jones tem a sua própria versão desta Black Betty, e eu gostei particularmente desta versão por esta coisa assim meio a capela. Há um vídeo também no YouTube que eu descobri onde o Nick Cave e os Bad Seeds cantam esta música ao vivo num festival em Inglaterra para aí em 1993 ou algo do género, porque a canção foi a canção interpretada pelo Nick Cave, faz parte, é um lado B até lançado, salvo erro, estava aqui a ver, originalmente ela foi lançada em 86, exatamente, como lado B, aliás, como lado B não, estou a mentir, ela faz parte do Kicking Against the Pricks, de 1986, okay. Assim mesmo, mas voltou a ser reeditada agora no B-Sides and Rarities, na compilação, essa mais recente, 2005, acho eu. Mas pronto, é a minha música, acho que é uma boa forma de começar. O que é que achaste, Gonçalo?
Gostei muito, não conhecia nem este tema, nem a versão do Nick Cave da canção, mas é engraçado teres falado no Led Belly, porque claramente há aqui, é uma canção que mesmo nesta versão mantém esse espírito de blues, mesmo que a instrumentação não seja a original, há ali um lado de... Fez-me até lembrar, não sei se viste aqui há uns tempos, o especial que o Springsteen tem na Broadway, que está na Netflix.
Ah, sim.
Uhum. Onde ele fala do Born in the USA e diz como aquilo na realidade é um blues, e toca ele como se fosse um blues, e depois percebes pela letra que realmente é verdade. E é engraçado porque esta canção, mesmo com essas curvas que o Nick Cave consegue fazer, mantém-se como blues.
E acho que é uma coisa que também se nota, se calhar, na letra, porque pode parecer... Para já tem assim uma série de expressões que quase orais, não é? Muito difíceis de encontrar na escrita, como o Luca Luca Yonder e coisas assim, ou até mesmo o Bam Balam e esse tipo de expressões, que depois se acabam por completar um bocadinho a narrativa da história, porque isto conta uma história, teoricamente, acho que isto é a história de um barco a vapor que se afundou no Mississippi e que morreu imensa gente, e levava uma série de ouro a bordo, enfim... É uma coisa assim quase Huckleberry Finn, gone wrong, diria.
Exato. Bom, daqui vou para vou recuar uns anos e vou até 1971, vamos aqui a meio século, passamos para esse período, para falar de uma canção do primeiro álbum de estúdio do Gil Scott-Heron, um disco chamado Pieces of a Man. O Gil Scott-Heron, em 1971, já tinha lançado um disco ao vivo. Era, na altura, mais até um escritor nessa fase do que propriamente um músico, porque ele já tinha dois livros editados, assim, meio beat, no submundo de Nova Iorquino. E, em 71, lança o seu primeiro álbum... propriamente, pelo menos de estúdio, não é? Não gravado ao vivo, mas mais pensado e mais trabalhado. E é uma fase, o Gil Scott-Heron, que já passou várias vezes aqui por este programa, é um dos meus heróis musicais. A fase inicial da carreira dele, eu diria, aquilo que conheço melhor é que vai deste primeiro disco de 71, este Pieces of a Man, até ao Bridges, inclusivamente, um álbum de 1977. O Gil Scott-Heron, entre 71 e 77, lança a módica quantia de 7 discos, e, meus amigos, são 7 discalhaços, digamos. É uma fase também muito marcada pela colaboração dele com o Brian Jackson, um grande músico, sobretudo teclista, mas também com outras valências e com uma ideia de som muito interessante, que consegue criar aqui e ajudar o Gil Scott-Heron a criar aqui um caldeirão em que se misturam os pós de funk, de soul, até pela maneira, pela cadência com que o Gil Scott-Heron debita as palavras, quase balbucia as palavras, quase que se podia falar um bocadinho do pronúncio do rap, pela maneira como ele canta e toca. Mas eu vou trazer aqui uma canção desse primeiro disco, que não é A Revolution Will Not Be Televised, que já passou neste programa, é um tema chamado...
E que passa na rádio, a mal ou bem.
Sim, talvez não hoje em dia, mas é uma canção pelo menos que as pessoas conhecem, e fazendo jus a este tema também, que passa por canções que não passam na rádio, mas que passam pelos nossos ouvidos, acho que é uma descrição possível. Trago aqui a I Think I'll Call It Morning, uma canção mais baladeira, mas que gosto muito e que tenho ouvido por estes dias.
gonna take myself a piece of sunshine and paint it all over my sky, yeah. Be no rain. Be no rain. I'm gonna take the song from every bird and make them sing it just for me, yeah. Birds got something to teach us all about being free, yeah. Be no rain. Be no rain. And I think I'll call it morning from now on. Why should I survive on sadness and tell myself I've got to be alone? Why should I subscribe to this world's madness, knowing that I've got to live on?
Aí está, aí está, uma bela sugestão, bem soalheira. Muito bem, muito bem.
Pá, gosto muito do Gil Scott Heron. Acho que qualquer, é impressionante, mas é entre 71 e 77, todos os anos sai um disco do Gil Scott Heron, à exceção de 73, mas ele rapidamente compensa, porque dois anos depois, em 65, lança dois discos no mesmo ano. Em todos os outros há álbuns, e é estupendo como... podes escolher quase ao calhas, é daquelas coisas, podes fazer um Dolly Dá, pôr a tocar, porque esta fase do Gil Scott é portentosa.
Vai ser bom, de certeza.
E vai ser muito bom. Acho que esta canção mostra um bocadinho esse lado, por um lado uma voz muito, muito sui generis e muito melódica, muito quente, digamos, com muito sentido melódico, mas ao mesmo tempo com, claramente com uma intenção na maneira como diz as palavras, que não é muito comum. E com um arranjo musical, uma ideia de música, eu acho que o Brian Jackson foi muito importante para isso e que permitiu fazer canções como esta.
Muito bem. Daqui, olha, então eu acho que estamos a começar a traçar aqui já uma certa identidade para este programa, porque vamos manter agora com a minha próxima sugestão também dentro daqui do universo da música negra e norte-americana. Porque o senhor que eu vou chamar agora ao barulho chama-se Ebner Jay. E lá está, foi mais uma descoberta que muito agradeço ao algoritmo do Spotify, que me vai mostrando estas coisas. Mas este senhor Ebner Jay, eu acho que a vida dele merecia, sem dúvida, um filme, quanto muito, no mínimo, um livro. Porque... Eu confesso a minha ignorância em relação a este senhor, não o conhecia até descobrir esta canção, e fui investigar um bocadinho sobre quem é que ele era, e Ebner Wingate Jay nasceu a 15 de julho de 1921 e morreu a 4 de novembro de 1993. E era nascido e crescido no estado de Georgia. Era filho de escravos, neto de escravos. Ele próprio não chegou a ser, mas ainda assim viveu sempre muito mergulhado nessa realidade difícil dos estados sulistas e de toda esta fase de discriminação e da luta pelos direitos civis. Mas ele ainda assim... viveu isto tudo com uma abordagem diferente, porque ele, desde muito, muito cedo, que encontrou na música um escape, de certa forma. Ele aos 5 anos, encontrei aqui informações, que dizem que ele aos 5 anos já tocava banjo em pequenas feiras, às vezes tocava para os donos de plantações de algodão e coisas assim, para os entreter, e ele aprendeu a tocar com o pai, que nos tempos livres, nos poucos que tinha, também tocava, mas a verdade é que Ebner sempre sempre tive uma ligação especial à música, desde muito cedo, como se pode ver com este exemplo do banjo, e sempre percebeu que era daqui que ele queria tirar a sua base. Ele depois, ele chegou a ser o agente de booking do Little Richard e do James Brown, mais para a frente. Antes disso, formou uma banda, e era uma banda itinerante que fazia os Estados Unidos inteiros, sempre numa espécie de uma autocaravana que desmontava-se toda e transformava-se em palco. Eles viviam todos aí dentro. E os espetáculos dele tinham sempre uma componente quase stand-up comedy, porque se procurarem no YouTube, vão encontrar um disco dele de 2003 chamado One Man Band, obviamente que é uma edição póstuma, onde muitas das canções são precedidas de piadas que ele ia contando. A canção que eu escolhi para trazer é uma das mais conhecidas dele, chama-se I'm So Depressed, que acho que tem uma voz, a voz dele é incrível, porque ele sobreviveu a um cancro da garganta e isso deu-lhe uma voz ainda mais pujante e mais forte. E pronto, e acho que fica esta sugestão para terminarmos a primeira parte deste Isto Não Passa na Rádio. Por isso vamos então, sem mais demoras, ouvir Abner J a cantar I'm So Depressed.
Olá, bem-vindos novamente ao Isto Não Passa na Rádio. Esta semana, com um dos membros deste distinto painel, Nelson Ferreira, ausente, estou apenas eu e o Diogo Lopes, e libertos do jugo de Nelson Ferreira e das amarras da agenda, decidimos fazer aqui um programa sem tema, um programa com tema livre, apenas com canções que nos têm passado pelos ouvidos e que gostaríamos de partilhar um com o outro primeiro e depois com todos os que ouvirem, seja em direto, seja depois através das plataformas de podcast. E eu vou começar, se na primeira parte estivemos muito a recuar vários anos e a ouvir coisas muito antigas. E o Diogo Lopes, devo dizer, ganhou claramente com Abner J, que eu não conhecia, e achei absolutamente estupendo.
Epá, eu fiquei maluco com isto, adorei.
Eu também fiquei. Se estão a apanhar isto em direto, depois puxem atrás na box e vão ouvir, que vale muito a pena, o Diogo Lopes a falar do Abner J. Mas agora vou avançar alguns anos e vou para, pasme-se, 2021. Neste ano saiu um disco de uma banda que é perfeitamente desconhecida. O Spotify diz que têm pouco mais de 1000 ouvintes por mês nesta plataforma, portanto não há muita informação sobre eles.
Tu ficas a carregar imensas vezes no play.
Eu serei certamente um desses. Sim, um desses ouvintes entre telemóvel e computador, algumas ferramentas, alguns meios, mas eu descobri estes tipos, estes Cactus Lee, que aparentemente trata-se de um trio. Descobri-os através de um site de música que tem muito bom gosto, de música americana, e que falava destes rapazes. Não há muitas informações, lá está, sobre aquilo que eles são. Há um ou outro texto em jornais da região de Austin, do Texas. E porquê de Austin, do Texas? Porque eles são dali, ou estão ali baseados. Aliás, o disco que eles editam este ano chama-se Texas Music Forever. Portanto, o Diogo Lopes já se deve estar a coçar, a imaginar que vem aí uma americanice, e vem, e é verdade.
Opa, mas não te preocupes, vais ver que eu também descambei para isso. Não te preocupes, não tarda nada. Bom, também já.
Bem-vindo ao.
Já faço o rei, lado negro. Exato.
Já usa chapéu qualquer dia.
Exato.
Mas estes Cactus Lee, o que é que se pode dizer? Bom, é um trio. Lançaram este Texas Music Forever este ano. Têm lançado vários discos ao longo dos últimos 2 anos, 4 nos últimos 3 anos, aliás. E acho que o melhor mesmo é ouvirmos, vale a pena ouvir esta canção que eu aqui trago, acho eu, a Claude and Claudette, mas também todo o disco, porque é uma das minhas boas surpresas de 2021, e este programa, que se chama Isto Não Passa na Rádio, também serve para dar a conhecer algumas coisas novas e que passam um bocadinho longe do radar. Portanto, Claude and Claudette, dos Cactus Lee.
Filled his comb with dust and chrome, and he left that night. He didn't grab his knife or bring his pillow. He pulled the card, he pulled his star, made a pair of tens. Little sister went out like a weeping willow. So many ways he could go, so many sides to show. The place and leave, the worst part is leaving. So many reasons to stay, so many windy days, and I'll be back soon enough to visit and see them. And out to sea he went to be, to fight the sun, and drift into the rain, hey, it's better than nothing. Left the seas for Los Angeles. He hated the town and got himself a job washing windows. And so many letters gone, and so many empty songs. I'm running the streets at night and knowing I can't see you. And so many trees with moss, and so many extra cars. Dream of me and I'll dream a dream you'd like to. Home at last to meet his past and old Claudette. And all she had to show was a distant husband. But he got a book and that was all it took. He was singing again.
Não sei o que é que achaste disto, Diogo Lopes. Podes-me apedrejar à vontade. Eu deixo.
Muito fofinho, achei fofinho.
Eu li um texto publicado na imprensa de Austin, do Texas. Isto é um bocado ridículo dizer isto, mas enfim. em que falavam de nomes como John Prine e o Bill Callahan para falar destes Cactus Lee, e eu percebo, há um lado assim meio de poesia rural, não é?
Sim,
ótima expressão, rural,
é isso mesmo, exatamente. É isso mesmo.
E daqui vamos para onde, Diogo?
Então, olha, daqui vamos.
Vai injetar alguma energia nisto?
Não, nem por isso. Vamos manter a mesma toada. Eu acho que este programa começou com a temática de coisas que temos andado a ouvir, como vai passar para alguma coisa tipo o country que temos ouvido, ou alguma coisa desse género, porque...
Isso diz alguma coisa sobre como andamos, Diogo?
É, pois, é isto, pá. Nunca mais chega dia 5, pá, para começarem a abrir as esplanadas, ou assim, para o pessoal ir desanuviar, apanhar fresco, e sair desta onda de música.
Deixámos o country de lado.
Exatamente, deixámos os banjos e o bourbon. Mas a sugestão que eu trago agora é de um senhor chamado Tom T. Hall, norte-americano, claro, ainda vivo, com 84 anos, ele nasceu em 36, no Kentucky, lá está, mantemos aqui esta toada solista, e é um ícone da música country nos Estados Unidos. Teve mais de 26 canções a chegar ao top 10 de músicas mais populares nos Estados Unidos. Durante o seu período de atividade, ele teve... A Wikipédia diz que ele manteve-se ativo entre 1963 até 2011. Ativo, musicalmente, quero dizer. Mas é um tipo que também é assim, um homem do Renascimento. Ele fazia um bocadinho de tudo. Ele foi desde locutor de rádio, apresentador de televisão, fez voz-offs para uma série de anúncios, e escreveu também imensos livros. Ele tem pelo menos quase 10 livros escritos, entre coisas de ficção, até mesmo coisas mais técnicas sobre cantar e tocar dentro desta toada country. Ele esteve no exército, claro, e foi no exército ele foi destacado para a unidade para o serviço de rádio do exército, e a função dele, curiosamente, era escrever músicas assim cómicas para entreter os soldados durante a Guerra da Coreia, do Vietnã, mas a verdade é que algumas dessas canções ainda são um bocado atuais, porque falam essencialmente de experiências assim mais caricatas que os soldados enfrentavam, coisas mais leves, e a verdade é que algumas ainda conseguimos encontrar algumas semelhanças com coisas que eventualmente podem acontecer hoje no dia-a-dia, e não estamos numa frente de batalha, felizmente. Ainda assim, a canção que eu trago para ouvir chama-se That's How I Got to Memphis, que é uma canção que ele... Uma canção que faz parte de um disco...
É um clássico?
É um clássico, eu gostei muito, muito, muito desta canção. Ela é dos anos 60, alguns, salvo erro, já vos confirmo. Mas eu descobri esta canção por acaso numa série de televisão, no Newsroom, que eles cantam no último episódio, e fiquei com curiosidade de ver, e a verdade é que ouvi a versão dele, a original, e adorei, gostei muito. E por isso trago-vos agora então para vocês também dizerem de vossa justiça o que é que acham desta That's How I Got to Memphis, do Sr. Tom T. Hall.
If you love somebody enough, you'll follow wherever they go. That's how I got to Memphis. That's how I got to Memphis. If you love somebody enough, you'll go where your heart wants to go. That's how I got to Memphis. That's how I got to Memphis. I know if you've seen her, you tell me, 'cause you are my friend. I've got to find her and find out the trouble she's in. If you tell me that she's not here, I'll follow the trail of her tears. That's how I got to Memphis. That's how I got to Memphis. Thank you.
She would get mad and she used to say that she'd come back to Memphis someday. That's how I got to Memphis. That's how I got to Memphis. I haven't eaten a bite or slept for 3 days and nights. That's how I got to Memphis. That's how I got to Memphis.
Então, Gonçalo, que tal? Já estás aí a mascar a tua palhinha enquanto andas para a frente e para trás na cadeira de baloiço? Ou ainda não?
Sim, sim. A preparar minhas costelas para o almoço. com a minha caneca de cerveja já a encher.
Ora bem.
Mas estava aqui a cantarolar isto. É engraçado porque eu descobri esta canção no exato mesmo sítio que tu.
A sério, no Newsroom também.
Sim.
Depois não cheguei a dizer, mas é de 1968 esta música. Faz parte do disco Ballad of $40 and His Other Great Songs.
Ok. E a Newsroom é, convém dizer para ninguém ir ao engano, uma série que interessa a jornalistas.
É verdade.
Mas bem feita nesse contexto.
Sim, tem ali umas coisas assim bocado mais chachada, mas pronto.
Pá, tem. Uma pessoa tem. Ali para dar ali um salero.
É, exato.
Aquele assim um romance ali de volta.
Aqui é mas lá, só
eu ainda pensei. Assim. Sim. Um ar de telenovela, não é? Como diria o César Monta. Eu ainda pensei em trazer aqui agora uma canção do Graham Nash e do David Crosby, que também tenho ouvido, chamada Southbound Train, mas temo que o Nelson Ferreira pudesse estar a praguejar em
vai-nos
sua casa.
Vai-nos estar a ouvir e a dizer, isto uma pessoa sai por uma semana e ele...
A maldizer, a procurar clubes que paguem a cláusula de rescisão para ele se vincular do programa. Nós não queremos isso.
Exatamente.
Portanto, vou antes trazer algum rock and roll, trago aqui uma canção chamada Before You Accuse Me, uma canção originalmente escrita e gravada por um senhor chamado Bo Diddley, um homem muito importante, naquela fase, e que teve um contributo também para isso, em que começa a nascer uma coisa chamada rock and roll e em que o blues rock e o blues, sobretudo, vai desaguar num rock abluzado, digamos, e começa a aparecer o rock and roll. Mas trago essa canção na versão de uma banda que... Bom, vamos manter pela América por alguma parluice boa. Vamos aos Creedence Clearwater Revival e vamos a um disco que os Creedence Clearwater Revival lançaram em 1970, chamado Cosmos Factory, o quinto álbum de estúdio da banda. Também o disco que firma os Creedence Clearwater Revival não só como uma banda um bocadinho à parte no panorama rock americano, porque nesta altura, estamos a falar do verão de 70, ainda havia muitos resquícios do final dos anos 60 e de um rock psicadélico e tínhamos os Grateful Dead, tínhamos uma série de bandas ainda provenientes dos 60 a divertirem-se com a descobrirem o ácido e a tentarem importar isso para a música naquelas longas viagens e os Creedence Clearwater Revival
a garantirem que tinham tudo para fazer música boa, basicamente.
Pois, mas os Creedence estavam do lado paralelo a isso, porque não andavam cá a fazer jams de 15 minutos ou mesmo quando faziam isso tinham sempre uma direção muito firme. Aliás, este disco chama-se Cosmos Factory porque é uma referência a um armazém de Berkeley, onde eles ensaiavam numa fase inicial da carreira, e o armazém era chamado The Factory, porque o John Fogerty, que aqui, nesta altura, nesta fase, emerge como o grande homem da banda, o compositor das canções, o manager até, uma coisa que era um bocadinho mais polémica, e o homem que controlava os instintos dos Creedence Clearwater Revival obrigava-os a trabalhar como se estivessem numa fábrica, portanto era havia uma disciplina muito grande, mas depois isso permite que tenhamos neste disco, para mim é um dos grandes discos da história do rock americano, tem temas espantosos como o Rumble Temple, a Traveling Band, a Up Around the Band, As Long As I Can See the Light, é um disco cheio de singles bons. Esta Before You Accuse Me é uma versão, lá está, do Paul Diddley, de 57. Acho que poderá terminar o programa com uma nota enérgica e haveremos de voltar na próxima semana com um tema definido, mas esperando que tenham gostado das sugestões que eu e que o Diogo Lopes aqui deixámos esta semana, vamos despedir-nos com esta Before You Accuse Me dos Creedence Clearwater Revival, porque esta não passa na rádio. E, Diogo Lopes, queres deixar um adeus?
Quero, claro que sim, aos nossos queridíssimos ouvintes. Esperemos que tenham gostado aqui deste freestyle. E pronto, olha, como sempre, deu-nos muito gozo escolher estas coisas para vos mostrar. E se não tiverem mais nada para fazer, podem sempre ouvir algumas canções que ficaram de fora. Assim, de repente, lembro-me da I Think of You, do Rodrigues, que também tinha aqui preparada, caso tivéssemos tempo. Também outra surpresa que encontrei há muito pouco tempo, que foi um projeto que envolve a Brittany Howard, e que eu não conhecia, uma coisa que se chama Bermuda Triangle, que parece-me ser recente, pelo menos muito pouco conhecida ainda, mas convido-vos a irem lá espreitar, especialmente a música Suzanne, que vale muito a pena. Someone else.
Thank you.